Bom dia, bem-vindos à emissão quinzenal do programa Canal Central. Entramos no coração de Aveiro com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal. Conversamos sobre a atualidade política, temas de interesse público e, como sempre, nestes últimos tempos, a Covid-19 marca a agenda. Já lá iremos, antes disso, e porque foi um dos temas que nos levou a diria fechar o programa da última edição em que falámos sobre o programa comemorativo do feriado municipal em Aveiro, e o tema acaba por inspirar não só porque houve uma espécie de balanço às obras públicas, mas também declarações dos partidos políticos sobre a oportunidade, sobre a prioridade dada a algumas destas questões. Gostaríamos também de perceber a sensibilidade dos partidos numa avaliação agora a posteriori àquilo que se passou, também ao ponto de encontro criado pela autarquia com os munícipes através das redes sociais, numa conversa com o autarca de Aveiro, com perguntas e respostas. Vamos começar exatamente por aqui. Hoje os convidados para já neste painel que temos no Skype contam com Joana Valente, do Partido Socialista, Filipe Guerra, do PCP, Catarina Barreto, do Partido Social Democrata, e João Muniz, do Bloco de Esquerda. São os convidados que já estão ligados. Bom dia a todos. Vamos começar, talvez, e eu vou recordar aqui, se calhar, porque na altura creio que foi até das visões um pouco mais críticas, o Filipe Guerra, a propósito da estruturação deste programa comemorativo. A posteriori, Filipe, o que dizer deste ponto de encontro criado em torno do investimento municipal?
Antes de mais, bom dia a todos. Oh, Carlos, eu peço desculpa, eu não entendi muito bem a questão que está a colocar. Podia repetir, por favor?
No fundo, que fizéssemos um balanço àquilo que foi a comemoração do feriado municipal. Na altura, há 15 dias, o Filipe foi um pouco crítico da opção por levar a destaque as obras públicas no município e não foi meigo, podemos dizer, nessa consideração. O que lhe peço é agora, a posteriori, o que é que lhe pareceu a interação criada, a visita, as declarações de princípio em termos políticos sobre aquilo que é o investimento público nesta altura em Aveiro e o seu lugar?
Retomando então, pronto, bom dia a todos. Pronto, sim, aquilo que diz é verdade. De facto, nós somos um pouco críticos num certo estilo, que, em bom da verdade, não é uma originalidade deste momento. É um estilo que tem marcado aquilo que é a maioria PSD e CDS ao longo deste mandato e dos mandatos anteriores. Um certo estilo que nós podemos caracterizar, podemos sintetizar naquilo que são precisamente estas celebrações. Portanto, algum show-off, uma certa necessidade de mostrar a obra feita e também depois a utilização de instrumentos de participação que não são, portanto, aqueles que permitem o maior controle democrático por parte das populações. Em relação àquilo que foram as comemorações do feriado da cidade, não há muito a dizer, quer dizer, o Presidente da Câmara entendeu fazer uma visita por aí a algumas obras em curso. Nós globalmente, já semana passada, fizemos uma caracterização da situação e a necessidade que seria, neste momento, eventualmente, de redefinir prioridades do ponto de vista daquilo que é o investimento público, eventualmente procurar direcioná-lo um pouco para questões sociais e menos para questões, enfim, menos importantes do ponto de vista social neste momento. Da mesma forma que também não deixa de ser um pouco contraditório e em certa medida estranho para o Sr. Presidente da Câmara, que a verdade é que não cria espaços de intervenção da população, que sistematicamente, quando a população reage a alguma iniciativa, a alguma obra, a algum gesto político, geralmente desvaloriza, ataca, insinua, faz, enfim, considerações muito negativas. Mesmo do ponto de vista daquilo que foi o funcionamento do Assembleia Municipal, ou de mandatos, tem tido grandes limitações do ponto de vista daquilo que foi a das minorias, daquilo que é a participação também da população. Ao mesmo tempo tem esta linha política, que fez, portanto, aquele número, não é, de ouvir a população no Facebook, de facto, condenável, francamente não encontro nada, acho que é uma legítimo, quer dizer, tudo bem, não tem mal nenhum, acho que até é uma ideia interessante, Mas, por outro lado, há uma medida que é contraditória com aquilo que é a prática política tem tido até hoje, que já lhe tem custado graves críticas.
Meus caros, este som que temos não era de facto o melhor em termos de definição de qualidade. Eu vou agora ouvir a Joana Valente e também tentando perceber se o som continua nestas condições, porque se continuar eu vou sugerir que desliguemos as câmaras, eventualmente pode ser que consigamos alguma melhoria ao nível da qualidade de som, mas já vamos confirmar isto. Joana Valente, bom dia, bem-vinda. O Partido Socialista que trouxe a esta discussão a questão da redefinição da calendarização da obra na Avenida de Lourenço Peixinho, em função da crise, digamos assim, que os comerciantes atravessam nesta altura, devido à pandemia. Já agora, juntando também a esta análise, a questão dos discursos. Também houve discursos, também foram publicados. Ouvimos de alguns setores do PS que gostariam de ter visto esse painel mais alargado, não apenas ao Presidente da Câmara e do Presidente da Assembleia Municipal. A sua análise.
Bom dia a todos, colegas na conversa e também a todos os que nos seguem a ouvir. Relativamente à nossa opção face à comemoração do Dia do Município, a declarar que faríamos com certeza uma coisa muito distinta, tal como fizemos, tivemos uma iniciativa simbólica à dimensão da responsabilidade de cada um. Claramente, a nossa preocupação está nas pessoas e na qualidade de vida, mais ainda nesta situação que vivemos. O mundo teve aqui uma mudança, todos nós, e se já a nossa preocupação versava sobre as questões sociais, mais ainda neste momento em que inevitavelmente estamos a entrar numa crise económica e social com repercussões complicadas para as famílias, para as empresas, etc. Nesse sentido, teria mais sentido para nós fazer, fizemos, visitas às pessoas do que visitas às obras, ou seja, definir como importante o dia é para assinalar o que é importante para nós. Foi, aliás, o que fizemos algumas visitas simbólicas às pessoas, com algumas distribuições de material.
E foram já agora, Joana, deixe-me só interromper, porque também do claro. Que eu percebi na altura, no discurso do Presidente da Câmara, há ali um remoque, há ali um, sem falar do PS e dessa ação porta a porta, digamos assim, de alguma forma considerando que a mistura da política com essa vertente porta a porta e social também não era exatamente a melhor forma de fazer a política, não é?
Cada um tem estratégias diferentes e linhas diferentes de atuação. O nosso objetivo, o porta-a-porta, foi uma distribuição de informação que achamos importante. A parte social não foi porta-a-porta, foi dirigida a situações que tínhamos conhecidos para assinalar preocupações. Trabalho que, aliás, continuamos a fazer, cada um de nós pessoalmente e o conjunto como partido, de identificar e apoiar naquilo que podemos, quer encaminhando para os apoios institucionais, quer dando o apoio que podemos. Por isso, para nós, a nossa atuação tem sentido, é a nossa estratégia, é assim que vemos as coisas. Identificar ou visitar obras, para nós não tem muito sentido neste momento.
E redefinir o calendário é imperioso dessas obras?
Como disse, o mundo mudou e, como tal, acho que merece a ponderação. E aquilo que fazia sentido para nós já não fazia, especificamente na Avenida, aquele tipo de intervenção, fazia sentido uma intervenção, mas noutros moldes. Sendo que a realidade é distinta, merece pelo menos ponderação. E claramente há intervenções que vão causar impactos muito significativos em pequenas empresas que já estarão a passar muitas dificuldades. E por isso, esse é um dado adicional que tem que ser avaliado em todas as obras. Em todas as obras. E por isso, acho que todas merecem que se olhe para elas e se recalendarize, se necessário, a da Avenida que nomeou, como já foi, é uma das nossas preocupações. O pequeno comércio esteve parado 2 meses, em particular sabemos que a restauração vai ter um recomeço muito complicado pela diminuição das taxas de ocupação. Todos estão a viver momentos muito complicados. As pessoas estão com menos capacidade de consumir, também com algum receio de sair para consumir. Acho que há dados novos muito importantes e por isso tudo deve voltar a ser analisado.
João Muniz, a leitura do Bloco de Esquerda também sobre este 12 de maio, foi no fundo um 11 e 12 de maio.
Antes de mais, bom dia a todos, ao painel e a quem nos está a ouvir em casa. Bem, o que nós temos a dizer sobre esta matéria em específico é constatar o óbvio, que o Executivo Municipal tem as prioridades trocadas. Nós vivemos uma crise sanitária que agora, e que já está em plena crise e emergência social, e o Município prefere, ou melhor, o Executivo Municipal prefere fazer a visita a obras. E, aliás, na mensagem que deu para a população sobre as comemorações do feriado municipal, não só reforça esta questão de manter as obras, como também reforça, não podemos esquecer deste compromisso da Câmara, em manter em absoluto a política orçamental. E, portanto, o município deixou claríssimo que tinha como prioridade manter os compromissos financeiros, mesmo que isso fosse feito à custa da resposta social. E, portanto, não podemos deixar de criticar esta postura. Na verdade, o município, em termos de resposta social, está a fazer os mínimos. Se nós formos ver aquilo que são as medidas, que é a resposta que Ribaus Teves propõe para a emergência social em consequência da pandemia, vemos coisas completamente mínimas. Estamos a falar de o município vende como grande medida a distribuição de equipamento de proteção individual, como se isso fosse grande medida. Isto é os mínimos, isto é o essencial que a Câmara tem que garantir. E, voltando à questão das obras, outra coisa que é relevante, e o Bloco de Esquerda apresentou uma pergunta escrita ao Executivo Municipal, que é: nós queremos saber como é que, continuando estas obras, nós queremos saber em que condições é que estão a ser executadas. Nomeadamente, queremos saber se as condições de higiene, as condições de distanciamento estão a ser asseguradas aos trabalhadores que estão contratualizados para a realização destas obras. Nós não podemos deixar estas pessoas desprotegidas em nome de uma agenda do Presidente Ribaus Teves. E outra coisa que eu queria salientar foi o programa que, em linhas gerais, que o Bloco de Esquerda apresentou no início de abril sobre a resposta que a Câmara deveria ter quanto à emergência social. A Câmara, como nós sabemos, dispõe de meios, dispõe de recursos humanos, de infraestrutura, que pode colocar, que pode mobilizar para dar uma resposta à crise social que estamos a viver. Nós, quando olhamos para os números que a pandemia trouxe, não podemos deixar de salientar que estamos perante uma perda generalizada de rendimentos, estamos perante despedimentos em massa e, portanto, é preciso dar resposta a estas exigências. E, nesse sentido, nós apresentámos um programa que tinha como prioridade a redefinição das prioridades da Câmara para reforçar os apoios sociais, E nós consideramos que essa deveria ser a prioridade neste momento e não fazer uma celebração de um feriado municipal como se a pandemia não existisse. E outra nota que eu também queria salientar em relação ao processo democrático que temos vindo a assistir em consequência desta pandemia. Obviamente que nós no Bloco de Esquerda compreendemos que vivemos uma nova realidade que requer nós de representação democrática. No entanto, nós não podemos deixar de criticar aquilo que foi a eliminação da pluralidade nos órgãos representativos no município. Neste momento, quem fala é o presidente do município, Ribal Esteves, e o presidente da Assembleia, ambos da maioria PSD-CDS, e isto nós não podemos deixar de condenar. É preciso garantir a democracia, é preciso garantir a pluralidade nos órgãos municipais. A pandemia não suspendeu a democracia.
Aí está a primeira leitura também do João Muniz, agora Catarina Barreto. Bom dia, em representação do Partido Social Democrata. Catarina, este foi um feriado especial em função da pandemia, já aqui o dissemos. Cumpriu com aquilo que era expectável em termos de expectativa, digamos assim?
Bom dia a todos, ao auditório e a todos os que nos ouvem. Efetivamente foi um programa especial, um programa imposto pela pandemia e pelas regras que a pandemia nos trouxe a todos nós. E fez-se uma visita às obras e fez-se também uma disponibilização do Presidente aos cidadãos, através da interação na rede social Facebook. Consideramos que correu muito bem. Aliás, houve uma grande participação dos cidadãos. Os cidadãos colocaram as perguntas que entenderam de forma livre e foram esclarecidos em direto. E o porquê da visita às obras? Porque estamos em fase de pandemia e estamos em fase de dificuldade económica e social, também estamos em fase de precisar de relançar a nossa economia e de relançar os postos de trabalho existentes, de relançar todas as atividades económicas que existem. E estranha-me ouvir certas coisas como que não temos respostas sociais. Efetivamente, há um programa de apoio social que está implementado pela Câmara e está em vigor. Está já em vigor na segunda fase. Estas duas fases, a fase 1 e a fase 2, implicam um montante de 5 milhões de euros da Câmara Municipal de verba própria, demonstrativa de uma Câmara bem gerida, porque consegue disponibilizar esta verba de 5 milhões para apoio social e para apoio económico e para apoio às associações. E não se reduziu tão só a entregar EPIs, efetivamente entregar EPIs a funcionários é uma obrigação, mas passou também por entregar EPIs a IPSS, que eles necessitavam, passou também por fazer um apoio às famílias com mais dificuldade e às crianças com mais dificuldade do escalão A, e substituir o que seria a refeição por um apoio de 2,5€ por família, medida que contemplou 612 crianças do nosso município, passou por distribuírem-se 420 portáteis a crianças com dificuldades, portanto passou por isentar-se taxas de alargamento das esplanadas, de forma aos nossos restaurantes conseguirem aumentar as suas capacidades e as nossas pastelarias e comércio de restauração conseguir aumentar a sua capacidade de resposta e desta forma também aumentar os seus lucros, de forma a atenuar também aqui a situação grave que existe de desemprego. E que se não existir este apoio económico, este apoio às atividades económicas, poderá aumentar. As obras em si, a maioria delas são obras essenciais ao bem-estar da população. Relembro obras em centros escolares, que são essenciais, como é, por exemplo, o caso do Centro Escolar de Vermelho, e que contribuem para o bem-estar da população e que não penso que sejam, que devam ser repensadas, antes pelo contrário, e obras também que estimulem, e aqui voltando ao problema da avenida, que já foi abordado, que estimulem, que tornem apelativo o regresso ao comércio local. E a obra da avenida traz efetivamente isso, com o alargamento dos passeios, com a avenida mais aprazível, certamente que as pessoas regressarão à avenida e estimulará o comércio local. A forma como foi celebrado o 12 de maio foi completamente com um périplo pelas obras, para mostrar também aqui que o município não está parado, que continua a investir e continua a investir no bem-estar da população e no bem-estar de todos, e não apenas que paramos e paramos para o Covid, porque não podemos parar e não podemos parar para o Covid. Aliás, estamos em situação de desconfinamento já, pelas próprias medidas que nos são trazidas pelo Governo. Ou seja, efetivamente foi o mostrar que as obras que estavam em curso assim continuaram, as 23 obras em execução, que representam 11 milhões de investimento, que assim continuaram. E depois houve também uma disponibilidade, e essa medida foi pioneira, e penso que é de saudar, de ter ali o Presidente da Câmara disponível a responder às questões. Quanto aos discursos, tem sido prático o discurso em dia de feriado municipal ser do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, portanto é o que temos assistido. E foi a linha que se manteve. Efetivamente, temos este programa de apoio em execução, que estamos na segunda fase, que está a correr bem, que está a chegar a uma série de famílias carenciadas. Há também aqui uma vertente de apoio às famílias carenciadas. Há uma vertente de apoio às juntas de freguesia. E as juntas de freguesia também têm estado a fazer esse trabalho de proximidade à população e de contacto diário. E depois penso que o visitar pessoas, nós visitamos diariamente pessoas, quem ocupa os órgãos executivos, de outra forma não conseguiríamos gerir câmaras e gerir juntas. Portanto, isso acontece diariamente, estarmos próximos das nossas IPSS, estarmos próximos da nossa população, o ligarmos diariamente à população, a percebermos o que é que se está a passar, o que é necessário, e a fazer a ponte entre as diversas instituições de apoio social que existem, entre as juntas e entre a Câmara. Esse é o nosso trabalho diário. E, portanto, assinalarmos o dia do município como uma coisa que fazemos diariamente e que é a proximidade à população, poderia cair no que, ao fim e ao cabo, é o nosso trabalho diário. A tentativa ou a mostra de que as obras continuaram foi, efetivamente, um voto de esperança e um voto de aposta, em que a cidade vai retomar e que vamos retomar a conhecer o esplendor que estávamos a conhecer no final de 2019, de desenvolvimento, e que foi esta rota de crescimento que foi interrompida pelo Covid, mas que é necessária, porque temos que atentar que neste momento temos uma série de negócios que vivem precisamente desta retoma da economia, desde logo os alojamentos locais, os restaurantes, as pastelarias, tudo conheceu um desenvolvimento, e que se não existir esta retoma económica e esta retoma também do turismo, será difícil manter e colocará ainda mais em risco os postos de trabalho da nossa cidade.
Alguém quer uma segunda ronda sobre o tema?
Eu posso dizer só uma coisinha. É muito rápido. Eu, por acaso, estava a ouvir a Catarina com atenção e não posso deixar de estranhar um aspecto que eu acho que é profundamente contraditório, que é um discurso por parte do PSD, não alargo ao CDS porque não está presente, mas pelo menos por parte do PSD, um discurso que fala, que introduz o tema dos pequenos comerciantes, sim senhor, muito bem, mas estes pequenos comerciantes são os mesmos pequenos comerciantes que ao longo dos últimos mandatos foram sufocados pelas taxas do remetor que o PSD aprovou, muitas vezes taxas máximas, e é preciso dizer uma coisa, é de algum cinismo fazer-se um discurso de proteção dos pequenos comerciantes, quando simultaneamente se licencia sistematicamente mais e mais e novas e maiores grandes superfícies comerciais nos arredores da cidade, dentro da própria cidade, e até o alargamento de algumas superfícies comerciais já existentes. É preciso dizer que essa situação tem cavado uma situação de muita dificuldade para a maior parte dos pequenos comerciantes de Aveiro, onde fecharam portas, e também é preciso dizer que grande parte dos postos de trabalho que se têm perdido no pequeno comércio, muitas vezes são postos de trabalho com muito mais direitos e muito melhor qualidade para os trabalhadores do que os postos de trabalho que depois se criam nas grandes superfícies comerciais, muitas vezes com postos de trabalho com mais baixos salários e com maiores índices de precariedade.
Mais alguém?
Sim, Carlos.
Posso?
Então vamos ouvir a Joana Valente e já vamos aí, João. Já vamos aí.
Ok.
É diferente. Obrigada. Queria apenas dizer, relativamente à ronda que fizemos, que sim, existem apoios institucionais a nosso ver, cumprem os mínimos e foram lançados tardiamente. Não foi a prioridade da Câmara lançar um plano de apoio económico e social, foram outros. Nós apresentamos propostas na reunião de 20 de março de um programa com bastante colaboração e quase bastante tempo depois é que verdadeiramente surge um plano. Mas mesmo nesse plano, a preocupação pelas pessoas e o apoio não é exatamente a prioridade. Assim como a proatividade na entrega desses apoios. Basta entrar no site da Câmara e verificar com facilidade encontram a linha ou o e-mail para o qual podem contactar específica se estão em situação de carência e precisam de o colocar. Por isso, esta proatividade na identificação das necessidades, o chegar às pessoas rapidamente, também é muito importante. Relativamente ainda a obras, claramente acredito que as intervenções possam vir a tornar algumas áreas mais aprazíveis. O que me preocupa é o que acontece no entretanto. O calendário das obras, os atrasos usuais nestas situações que as fazem prolongar, para a qual provavelmente a maioria das empresas, muitas delas familiares, de qual dependem para a sua subsistência, não aguentarão o impacto e, por isso, temos alguma preocupação com muitas das obras. E era só.
João.
Sim. Eu queria apenas reforçar aquilo que foi aquilo que foi a minha primeira intervenção e depois a resposta do PSD neste debate. O programa municipal de apoios sociais que está neste momento a ser implementado e nos quadros que nós conhecemos é verdadeiramente um programa de mínimos. Nós estamos a falar, por exemplo, na questão das refeições nas escolas. Estamos a falar precisamente de as refeições são atribuídas são só ao almoço e apenas em dias úteis. Os fins de semana ficam de fora. E são apenas atribuídas os apoios a crianças de escalão A, quando deviam ser escalão A e escalão B. Portanto, é bastante insuficiente no que toca à questão das refeições. Para não falar que a isenção das taxas de resíduos, por exemplo, é só para o mês de março. Não é para o mês de abril, não é para o mês de maio, é só para o mês de março. E, portanto, mais uma vez, completamente insuficiente. O que nós gostaríamos de ver, e é essa a nossa proposta, é, por exemplo, porque é que a Câmara Municipal não faz, finalmente, uma tarifa social de água para os municípios. Isso seria uma proposta robusta para responder à crise e à emergência social. Porque é que, e aliás, nós apresentámos essa proposta e ela foi chumbada pelo PSD. Não podemos esquecer disso. Nós também temos que, isto nós não vimos da parte da Câmara, que é um compromisso mais sério para proteger o emprego e os rendimentos relativos aos eventos culturais que estavam agendados. É preciso garantir que esses eventos não são cancelados, podem ser adiados, seja o que for, mas, ou arranjar novas formas de os fazer, mas é preciso garantir estes rendimentos e estes contratos na área da cultura, que, como nós sabemos, é uma das áreas mais afetadas pela pandemia, porque é uma área muito afetada pela precariedade. E, portanto, nós temos que proteger as pessoas e o emprego e os seus rendimentos. E também outra questão que nós gostaríamos de ver era também a suspensão do pagamento de rendas no Parque Municipal, a suspensão dos cortes no abastecimento de água podemos, por exemplo, mobilizar o parque de habitação municipal e os equipamentos para dar uma resposta a quem ficou sem possibilidade de pagar uma renda. Como nós sabemos, em Aveiro, os valores são astronómicos e cresceram bastante nos últimos tempos e também em consequência das políticas da Câmara. Não nos podemos esquecer isto, que nunca, que sempre se recusou a dar uma resposta à crise habitacional, que agora é agravada pela emergência social imposta pela pandemia. E, portanto, não podemos deixar de criticar aquilo que é a total insuficiência da resposta social da Câmara e deixar este compromisso com o Bloco de Esquerda. Vai apresentar propostas e esperemos que tenham, que sejam aprovadas na Assembleia Municipal.
Não sei se a Catarina ainda está por aí, há pouco tempo. Estamos a ouvir.
Sim. Primeiro impõe-se aqui repor a verdade, isto é, esclarecer que o apoio às crianças não é apenas ao escalão A, mas também existe apoio ao escalão B. E que, portanto, que
o apoio às refeições é só escalão A.
Não.
É o que está no site da Câmara Municipal.
Está no site da Câmara, João Menino.
É o que está no site da Câmara.
Passa a ler. Pagamento pela Câmara Municipal de 1,25€ por almoço, 5 por semana, às famílias com filhos que frequentam os jardins de infância e as escolas de primeiro ciclo e que são utentes com apoio social do escalão B, no período de 14 de abril e 26 de junho. Ou seja, impõe-se esclarecer aqui a verdade e fazermos política com verdade. Porque se não fizermos política com verdade, caímos todos na demagogia e estamos todos aqui a perder tempo neste debate. Efetivamente, há apoio ao escalão A e há apoio ao escalão B, de dimensão diferente, como a própria especificidade de ser escalão A ou escalão B, assim o exige. Portanto, há apoio aos dois escalões e apoio até ao final do ano letivo. Isto para repor aqui a verdade das diversas afirmações que têm vindo a ser preferidas a respeito deste programa e que impõe-se para os nossos ouvintes saberem e que, aliás, é visível nas medidas de apoio no site da Câmara, no famoso site da Câmara. Se procurarem as medidas de apoio, visualizam que existe também apoio ao escalão B, é a linha B, logo seguido do apoio ao escalão A. E, portanto, a propósito disto, dizer também que este programa está elaborado de acordo com as possibilidades que existem e com as próprias possibilidades legais que existem, mas que nunca o Covid efetivamente mudou-nos o mundo e mudou-nos o paradigma. E se já urgia pensarmos na descentralização e num reforço de competências das autarquias locais, o Covid trouxe-nos precisamente isso à tona e trouxe-nos isso como mais verdade ainda. Como mais verdade de pensarmos numa descentralização, num reforço dos poderes das autarquias locais atento à sua proximidade à população e com esta proximidade também uma capacidade de resposta. Existiriam certamente uma série de medidas que poderiam ser tomadas adicionais pela Câmara se houvesse esse reforço de competências e se não tivéssemos uma centralização no Estado Central. Na forma que temos a estrutura do país, este programa está desenhado no limite máximo do que é necessário. Impõe-se, de facto, para reflexão, pensarmos em avançarmos com a descentralização e com este aumento das nossas competências e também das nossas capacidades de resposta. Porque se pretende exigir tudo a uma Câmara, então também tem que se lhe dar meios e tem que se lhes dar verbas para isso. Portanto, a descentralização terá que ser obrigatoriamente acompanhada do competente envelope financeiro e não demitirmos aqui o Estado Central das suas responsabilidades que existem para com todos os portugueses. Depois, voltando ao apoio ao pequeno comércio. O apoio ao pequeno comércio existiu desde sempre e desde toda a linha, não é um discurso cínico. Aliás, falei ainda há instantes da isenção da taxa de alargamento de esplanadas e essa medida é sobretudo uma medida de apoio ao pequeno comércio e que fará certamente diferença no comércio, pequeno comércio, entre outras. E depois pensarmos que o grande comércio não estimula o pequeno comércio, nós temos em Aveiro uma zona que é isento precisamente do contrário, a zona do Blicinhas, em que antes de ter o grande comércio, nem sequer tinha pequeno comércio, tinha apenas uma pequena frutaria junto a um semáforo, eu bem me recordo. E neste momento temos toda uma urbanização e todo um comércio, pequeno comércio, que vive em torno do fenómeno Blicinhas e que não existia. Portanto, este ataque ao grande comércio como força de de aniquilar o pequeno comércio não faz sentido quando olharmos para certas zonas que se desenvolveram precisamente depois de que chegou lá o grande comércio. E ainda mais quando o comércio nos traz a criação de postos de trabalho diretos e de meios de subsistência diretas tanto necessários. A realidade, quanto se o trabalho é mais ou menos precário, isso muitas vezes não corresponde à verdade, até porque muitos destes comércios são comércios com responsabilidade social e que cumprem as suas funções. Portanto, o apoio ao pequeno comércio desta Câmara não deixa de existir, não deixa de existir neste programa, basta atentarmos, basta vermos essas medidas que são criadas e que, efetivamente, são para beneficiar, sobretudo, o pequeno comércio e que se pretende que conheça dias melhores e que atravessaram com muito mérito esta pandemia, que tiveram disponíveis e que se pretende que conheçam dias melhores e que, sem dúvida, que a aposta da Avenida também irá trazer melhores dias ao pequeno comércio da Avenida, como se esperam.
Meus caros, e esta semana, que trouxe já mais um nível de desconfinamento, o dito desconfinamento, como é que tem sentido a cidade? Se calhar agora começa por si, João Muniz.
Eu tinha o microfone desligado. Sim, nós estamos já na segunda semana de desconfinamento e o que nós podemos verificar é que tem sido um desconfinamento bastante gradual. As pessoas ainda, dá para sentir que as pessoas ainda têm bastante receio, e justificadamente, ainda têm bastante receio de retomar a normalidade possível, tendo em conta os danos sociais que esta crise já começou. Mas de resto, consideramos que a dimensão sanitária está relativamente controlada. Obviamente que nós estamos perante um vírus novo e, portanto, o seu comportamento é imprevisível e isso gera bastante incerteza na população e na sociedade, e isso obviamente que é uma condicionante bastante, bastante forte. A prioridade agora deve ser a resposta à crise social. Esta crise sanitária trouxe consigo uma crise, uma emergência social. Nós vemos, por exemplo, o número dos despedimentos, o número de pessoas já em layoff, o número de pessoas que perderam parcialmente ou na totalidade os seus rendimentos, e temos que apontar essa como a nossa prioridade. Nós não podemos deixar ninguém para trás e estas pessoas têm que ter uma resposta. E, portanto, acho que a prioridade tem que ser essa. No curto prazo, nós temos que proibir os despedimentos com máxima urgência e com efeito retroativo. Nós não podemos permitir que empresas com grandes lucros, como a EDP, por exemplo, distribuam dividendos milionários aos seus acionistas ao mesmo tempo que despedem trabalhadores, ou que colocam a segurança social a financiar o rendimento dos trabalhadores através do layoff. Isso é completamente inaceitável. E ainda por cima, a maior parte destas empresas, principalmente as do PC20, nem sequer pagam impostos em Portugal, não é? E, portanto, a injustiça, as injustiças e a exploração acumulam-se. A nossa política no plano económico é essa, ou deveria ser essa, e essa é a nossa proposta: proteger o emprego, proteger os rendimentos e proteger os direitos de quem trabalha. Obviamente, também temos que apoiar as pequenas e médias empresas, principalmente na dimensão de que muitas vezes são estas empresas que asseguram muitos empregos, e portanto tem que haver também apoios diretos a estas empresas para assegurar e salvaguardar a economia real e para assegurar o pagamento de salários. E depois, no plano social, também temos que imediatamente suspender os despejos. Já existia uma crise na habitação que esta crise sanitária só veio exacerbar, E, portanto, existe muita gente neste momento que viu que já não tem possibilidade de pagar as rendas, de pagar o empréstimo de casa, e essas pessoas têm que ter uma resposta imediata.
Obrigado, João.
E depois é assegurar também, deixa-me só terminar só este o raciocínio. E depois também assegurar que os bens essenciais estão garantidos e, portanto, temos que alargar a tarifa social de eletricidade, a tarifa social energética, temos que garantir, por exemplo, a gratuitidade dos transportes públicos, avançar com tarifa social da água a nível municipal. Há muitos municípios que já o têm, Aveiro não é um deles, infelizmente, e, portanto, esta nova fase traz consigo uma exigência do ponto de vista de resposta à emergência social que deve ser a prioridade neste momento.
E que, Joana Valente, no fundo é o equilíbrio entre o aspecto social, o assistencialismo e o relançamento da economia.
É, exatamente. Nós esta semana vimos, estivemos na segunda semana, mas esta semana com a abertura de mais espaços comerciais vimos realmente esta situação. Vemos mais gente na rua, mais gente a consumir, mesmo assim ainda muito longe como se impõe da normalidade. Normalidade esta que será nova e que vamos demorar a atingir com grandes custos sociais e económicos e consequentemente sociais. E por isso, para além da preocupação sanitária, que tem que existir e tem que estar à frente das nossas preocupações, não podemos descurar esta questão social, porque também a crise social mata. A fome mata, a doença mental mata, a depressão mata, e por isso temos que fazer uma análise de risco cuidada para que, para além da segurança sanitária, consigamos manter os nossos cidadãos, os nossos munícipes, as pessoas na generalidade, num nível de capacidade económica que lhes permita viver com dignamente nos próximos tempos, porque vamos atravessar tempos muito complicados. Realmente já vemos, eu frequento uma zona urbana da cidade, é com alegria até que já vejo mais gente a circular, algumas lojas a abrir, que vejo as pessoas que circulam a tomar os cuidados necessários na generalidade. Acho que estamos a assistir a um desconfinamento cuidado e responsável, quer por parte dos indivíduos, quer por parte das instituições e por parte das empresas que vão abrindo. Não deixo de ter um sentimento misto quando olho para alguns espaços comerciais que não reabriram e se calhar não vão reabrir. E por isso veremos como evolui a situação. Esperemos que a questão sanitária se mantenha suficientemente controlada para continuarmos a poder fazer o desconfinamento e retomarmos dentro do possível toda a nossa atividade.
O discurso, podemos dizer, foi mudando nos últimos dias e nas últimas semanas, Catarina Barreto, e agora já com mais apelo ao consumo, à abertura ao país. Aliás, Aveiro assistiu esta semana à apresentação de uma campanha de turismo do centro para potenciar esse turismo de proximidade, o nacional, digamos assim. Acha que há aqui condições para um ressurgimento rápido da cidade, do município e da região?
Esta nova realidade que todos vamos viver, o ressurgimento rápido depende, como todos sabemos, da evolução da própria pandemia. Nenhum de nós consegue prever como é que serão os resultados deste desconfinamento que se foi fazendo gradualmente e que assistimos agora à segunda fase, no 18 de maio, portanto que apenas teremos esses resultados agora no início de junho. Sendo certo que há aqui um grande empenho da Câmara Municipal de Aveiro, da região também do Turismo Centro, em retomarmos aqui o que é uma das nossas principais também fontes, que é o turismo e que é esta parte de consumo que advém do próprio turismo. E este apoio da Câmara não se limita então só também ao turismo, mas vai além disso. Desde logo algum apoio à tesouraria das diversas empresas, que as faturas passaram a ser pagas quase de forma imediata, independentemente do seu prazo, o que também ajuda aqui e muito a equilibrar as finanças. Depois houve também um apoio psicológico, porque efetivamente, e como dizia a Joana, tem razão, o equilíbrio mental e a saúde psicológica das pessoas mais que nunca se impõe. Este confinamento mais que nunca nos trouxe o problema da saúde mental e do que daí poderá advir. E, portanto, também no programa de apoio foi contemplado o apoio psicológico à população e uma série de medidas, entre elas a reabertura do Teatro Beirense, a reabertura dos museus, de forma a permitir aqui, perdoem a expressão, um arejamento e uma nova forma de ver e de dar as coisas e de ganhar confiança. Se será rápido ou não este desconfinamento e esta retoma, queremos todos que seja rápido, até porque é sinal que a pandemia evolui de forma positiva e começa a atingir níveis que não são tão preocupantes e que, portanto, nos permitem níveis de maior confiança. Agora, se é rápido, a estrutura está montada, os organismos, as medidas estão criadas, agora tudo isso depende um pouco de todos nós, dos cuidados. É também com grande gosto que uma pessoa verifica que a maioria dos agentes económicos têm tomado uma série de cuidados nesta reabertura. Quem teve a ocasião de ir aos diversos restaurantes, pastelarias, verificou que é com muitas lojas abertas, que é com muito cuidado que agem e, portanto, que é com uma tentativa de transmitir aqui reforço de confiança à população que assim abrem os seus negócios. Esperemos que todos os negócios abram. Esperemos também que sejam tomadas medidas por parte do Governo Central de apoio às empresas e de apoio às empresas sem comprometer os postos de trabalho. Portanto, que seja repensado uma forma de apoio às estruturas. E da parte do município de Aveiro, efetivamente, temos o programa em execução. Vamos para uma terceira fase do programa quando tiverem reunidas essas condições, e é precisamente de relançamento da economia e de criação de mais, e, portanto, manutenção dos nossos postos de trabalho e ainda, eventualmente, de criação de alguns. Existe esse apoio, existe esse afinco, agora cumprirá a todos nós fazermos com que corra bem e com que esta pandemia seja levada como fator de sucesso e como consigamos ultrapassar isto, porque está na mão de todos nós ultrapassarmos isto rapidamente.
E para conseguir esse sucesso, Filipe Guerra, há muita gente que surge neste momento na cena mediática, sei lá, coletivos. No caso da Aveiro, falou-se da intervenção da Movie sobre a mobilidade ciclável, mas também temos muitos debates sobre planeamento, arquitetura, o que devem ser as cidades. Portanto, há aqui um caminho que se abre. O que lhe pergunto é, neste processo de recuperação, a cidade de Aveiro está já num patamar interessante para poder alavancar esse trabalho, ou há aqui soluções que podem ser ainda equacionadas nesta fase?
A cidade de Aveiro tem já um programa em curso para alavancar este trabalho. Ainda, como disse bem, na segunda-feira foi apresentado o vídeo com o Turismo Centro. Portanto, o caminho está-se a fazer. O próprio programa, na fase em que estamos, já prevê este alavancar e ainda vamos para a terceira fase. Portanto, é de considerar que a cidade de Aveiro está a apostar na retoma e está a apostar na retoma que se prevê positiva para todos, assim acompanha a evolução da pandemia.
Filipe Guerra, a pergunta no fundo agora sim à segunda, porque tivemos aqui esta pequena baralhação, mas não, também não há drama nenhum. O que lhe pergunto é se a cidade parte de facto de uma base já interessante, se há aqui algo que possa ser introduzido nesta altura.
Não, ok, obrigado. Pronto, olha, eu sou-lhe franco, há aqui outros aspectos que, respeitando a pergunta, eu gostaria de chamar a atenção para duas ou três coisas que me parecem muito importantes e que soube esta semana. Olha, a primeira é para o número de cidadãos do Conselho de Aveiro que estão a receber assistência alimentar, que, ao que parece, estará um número à volta de... Sempre, os números têm sempre alguma inconsistência, alguma incerteza, mas indicativamente o número à volta de 8 mil aveirenses, sensivelmente 10% da população. É também notícia, a confirmar, mas também será notícia, com um número muito semelhante a Veirenses, ou seja, cerca de 7.500 estão em circunstância de layoff, ou seja, com redução do seu rendimento. Enfim, além das situações de desemprego, que se conhecem, que está a crescer, ainda que neste momento não esteja francamente bem recenseado, porque há situações de layoff que eventualmente vão terminar em desemprego, há situações de desemprego ainda não registado, e há a situação dos pequenos e médios empresários, que é aflitiva. Muitos deles poderão vir, de facto, a fechar os seus negócios. E é importante, no contexto, afirmar que, e é sabido, e nós temos tido contactos nesse sentido, os apoios que o Estado supôs fazer chegar aos pequenos empresários, eles não estão a ser capazes de lá chegar. Ok? Com toda a implicação, com todas as decorrências que daqui resultam. Portanto, a situação realmente é muito grave e, francamente, não sei se existe outra forma, porque não consigo outra forma de dizer. De facto, não consigo estar neste momento preocupado com ciclovias, nem o PCP, perante esta situação política. Quer dizer, de facto, é muito grave o que está a passar. E há aqui um conjunto de decorrências que, de facto, não sabemos. Eu gostaria de chamar a atenção também para um outro aspecto, que tem a ver com a Câmara Municipal de Aveiro. Quer dizer, fala-se do regresso à normalidade. Fala-se também da necessidade deste regresso à normalidade ser feito em respeito pelas condições sanitárias. Mas, por exemplo, este regresso à normalidade não é possível quando a Transdev, que tem, portanto, a concessão dos transportes no município de Aveiro, rodoviários, portanto, pura e simplesmente balda-se a prestar uma série de linhas. Não se faz. E o que é que diz para as não fazer? Que tem pouca afluência. Mas esta mesma empresa tem os seus trabalhadores em layoff. Quer dizer, procurando portanto, poupar gastos e alocando-os, portanto, à Associação Social, que é dos trabalhadores e não é do Estado, convém recordar.
Empresa já agora, Filipe, que respondeu ontem à intervenção do PCP a nível, digamos assim, local, regional, aqui centro-norte do país.
Sim, nós fizemos uma comunicação sobre isso. Portanto, estas situações não são, não, na nossa parte, não são de todo coerentes. E é preciso também os poderes públicos meterem um pouco, fazerem respeitar, portanto, aquilo que são os acordos que fizeram, independentemente daquilo que sejam as desculpas que as empresas encontrem. Mas eu queria só chamar a atenção aqui para duas ou três ideias, que é muito importante. Algumas já foram aqui enunciadas. É preciso, como é que eu ia dizer isto, procurando ser sintético, é preciso olhar para esta crise conforme aquilo que ela é, conforme as consequências que ela tem, olhar para esta crise de uma forma crítica, percebendo as limitações que ela apresenta daquilo que é, portanto, o sistema económico e o sistema social do nosso país, tudo aquilo que ela expõe das contradições, das dificuldades, do facto de haver quem enriqueça na mesma, num contexto de crise, enquanto há uma larga maioria que empobrece e tem a sua vida muito mais difícil. O facto de termos um governo da República que continua, portanto, a facilitar apoios, enfim, a um conjunto de empresas que se calhar não precisariam dela, porque acumularam lucros gigantescos ao longo de anos. Olhem como os Transdevs desta vida, que podem recorrer a medidas como o layoff. Apoios que são prestados a empresas, isto é inacreditável, apoios que são prestados a empresas que estão sediadas fiscalmente em paraísos fiscais. E ao mesmo tempo, para os trabalhadores, questões, para os micro e pequenos empresários, portanto, dificuldades muito grandes. Para os estudantes, não houve qualquer possibilidade de baixar a propina, de dar um apoio, o que fosse. E neste contexto, por muito simpáticas que sejam algumas declarações, se não há, de facto, uma política real de inversão do caminho que se está a percorrer, a realidade será sempre mais violenta ainda do que o presente. E essas são, essenciais, as preocupações do PCP. E preocupa-nos muito com outro facto. É que, à medida que o desconfinamento tem vindo a ser feito, e nós chamamos a atenção que este desconfinamento já poderia ter começado há mais tempo, evitando muitos abusos que se registaram por aí, a verdade é que o capital, portanto, as empresas, as grandes empresas, não é as pequenas, porque essas querem trabalhar, mas as grandes empresas, muitas delas em layoff, pedem a continuidade do layoff por tempo. E, curiosamente ou não, o CDS, naturalmente, como rebenta minas de direita, mas também o Presidente da República, já esta semana, se vieram, portanto, mostrar favoráveis à continuidade de layoff. E esta é uma situação grave, porque o layoff é uma medida absolutamente urgente, de situações limite, para situações de urgência, e não pode servir para a acumulação de lucros, para resolver problemas momentâneos de doraria, porque e o PCP tem que de facto denunciar isto. A Segurança Social é ela que paga o layoff, e a Segurança Social é feita com o dinheiro dos trabalhadores, não é feita com o dinheiro do capital.
Meus caros, é meio-dia e este tema que o Filipe aqui trouxe vai nos servir já, se calhar, até de moto para dentro de 15 dias. Creio que depois do que vimos com o Presidente da República, Primeiro-Ministro, ontem, num âmbito já mais alargado, em Ovar, com o Presidente da República, Primeiro-Ministro e líder da oposição, Portugal tem aqui uma espécie de consenso, de grande unanimismo, com grandes elogios a todos estes protagonistas políticos, já com alguns debates em torno de potenciais candidaturas ou recandidaturas, e, portanto, se calhar dentro de 15 dias vamos aqui para um plano um bocadinho mais nacional desta questão, tentando também perceber a esse nível se a vida política está de regresso ao ativo. Agradeço-vos a todos. Ficam os votos de um bom fim de semana. Este programa é publicado já a seguir em terranova.pt e regressa dentro de 15 dias. Até lá.